Boa noite aos colegas que fazem o curso Gradações, Densidades, Anomias. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Fora da gravação, fizemos algumas conversações e eu coloquei algumas perguntas que nortearão a nossa aula de hoje. Uma delas instigante, que é a consideração do contexto sem o elemento ontológico e a possibilidade disso. Em nossa aula, estes e outros elementos ganharão a profundidade adequada. Eu tenho em mãos dois textos. Um texto tirado do jornal The New York Times, da Alicia Gorder. Vamos fazer um breve contexto disso. Quando nas oscilações de uma época como a nossa, quando nos contextos de uma época como a nossa, por vezes nos afastamos muito de certas premissas que fazem nortear a nossa historicidade, nortear os nossos trânsitos existenciais. Alguns dizem que se sentem estranhos, alguns reportam que estão perdidos, que não sabem sequer como retornar. Outros se sentem bastante angustiados, aflitos. Alguns oscilam entre ansiedades e depressões. Não estou usando termos da filosofia clínica, mas termos gerais para caracterizar esses fenômenos. Em tudo isso, nessas marcações, nesses elementos, existem várias pontuações da estrada. Quais pontuações? Vamos ver. Uma pessoa que passou por um forte abalo existencial, seja de que natureza for, e ela procura, dentro da historiografia dela, dentro da estruturação dela, uma composição na qual ela possa se harmonizar tão próximo daquilo que ela conhecia, se equilibrar tão próximo daquilo que ela compreendia como ser o usual para ela, o melhor para ela. Ao fazer isso, algumas pessoas vão encontrar obstáculos, algumas pessoas vão encontrar movimentações que vão estranhar e outras coisas. Espero que nessa aproximação inicial que estou fazendo com vocês, eu ainda esteja falando português. É fácil nessas ambientações às vezes nos afastarmos. Por isso, eu vou diretamente agora ao texto da Alicia, para que possamos traduzir isso em prática, em cotidiano. Então, vamos ao belíssimo texto que ela escreveu. Em meu primeiro dia de trabalho na floricultura, eu fui de sandálias. No segundo, percebi que precisava de algo que cobrisse os dedos e fui com meus belos Oxfords de cadarço. No terceiro, tendo aprendido que menos chique seria melhor, estreiei um par de tênis All-Stars, vermelho de cano longo, que comprei especificamente para trabalhar. A borracha branquinha da frente do tênis denunciava como eu era nova na loja, o tempo que levava para montar buquês e como obrigava para dobrar o papel em torno dos ramos soltos de um jeito que ficasse bonito ou pelo menos apresentável. É como embrulhar um bebê, disse-me alguém para ajudar, mas isso eu também nunca fiz. Meu sonho de trabalhar numa floricultura tinha raízes no jardim da minha avó. Sempre florido, onde eu fazia buquês variados. Mas aquela experiência não me preparou para o número de baldes que teria de levar, nem para o jeito como a terra se enfiava sobre minhas unhas. Aqui, senhores, o que eu havia mencionado na longa preleção da aula ganhará agora contornos práticos. Então, nós estamos acompanhando essa moça que nos conta que, na vida dela, ela, por razões que depois ela vai dizer, ela resolveu ir trabalhar numa floricultura. E, como vocês viram, com muito pouco entendimento e conhecimento do que é trabalhar numa floricultura. O que ela foi fazer lá? Após um evento na vida dela, muito forte, e buscando aquilo que eu falei no início da aula. Alguns buscam um equilíbrio, alguns buscam uma harmonia, alguns buscam atenuar as oscilações da estrada, alguns buscam lembranças que têm de algo que parece o usual, o cotidiano, o razoável. Alguns buscam fazer com que a vida seja como era antes do abalo ocorrer. Seja como for, as referências, as pontuações do caminho vão indicar como cada um buscará e fará esse elemento. Ela lembrou da avó dela, do jardim da avó dela. E com essa lembrança, ela vai, vejam como ela faz, vai tentar trabalhar numa floricultura. Cada um dos senhores talvez fizesse de outra forma. Alguns não fariam isso. Alguns nem buscariam na lembrança da avó. Ela fez desse modo. Quando a pessoa faz isso, claro que olhamos diretamente para a historicidade dela. Queremos saber se o que ela está fazendo dentro da historicidade da IP dela é razoável. Ou se é mais um afastamento. Às vezes a pessoa tem a miragem de estar se aproximando e está se afastando. Vamos prosseguir. Principalmente, eu não estava preparada para as pessoas. Do homem que entregava três flores a três desconhecidos toda terça-feira, ao convidado para jantar de ação de graças que mandou um buquê aos anfitriões, depois de levar consigo uma das facas de prata da mesa. As histórias se entrelaçavam com a minha e permaneciam comigo muito depois de eu fechar a loja à noite. Aqui nós temos um emaranhado de coisas. Algumas podemos considerar, outras nos levariam a especulações muito distantes. Por exemplo, dadas essas memórias que ela tinha vinculadas ao jardim da avó, com o trabalho que ela estava fazendo, muitas dessas experiências migram e se arrumam autogenicamente com os tópicos estruturais. Então a pessoa começa a retornar, começa a se reencontrar, começa a se percepcionar melhor, sem saber exatamente o que está acontecendo. Muitas vezes é assim. Então, isso dela ver esse homem que levava três flores para pessoas desconhecidas, aquele outro que na ação de graças levava um buquê. Aparentemente, isso pode ter um peso nulo, nenhum, ou muito pequeno, na malha intelectiva. Mas não se trata propriamente aqui de ser determinante ou de ter uma conformação que imediatamente restabeleça a pessoa. Muitas e muitas vezes o que vai acontecer é que esses elementos, nutrindo, alimentando, encontrando caminhos com tudo o que já existe, encaminha a pessoa de novo para sua caminhada existencial. Cuidem, por favor, para não abrir microfone durante a aula. Vamos prosseguir, então. Alicia, continua nos contando. Sempre gostei de ler as mensagens em cada buquê. A maioria era: amo você, melhoras. Eram tantos os votos de feliz aniversário de casamento, pensando em você, que os recados telefônicos eram escritos em código, FA, FAC, PV. Mas outros tinham mais estilo, como adeus a seus velhos e olá a nova Megan. Certa vez, recebi um pedido telefônico de rosas amarelas e um cartão dizendo: desculpe, sou um idiota. É isso mesmo? Eu perguntei. E acrescente: de seu pato. Pato? Pato como uma ave? É. Eu zombava de mensagens que pareciam açucaradas, batidas ou chatas demais, e ficava desalentada quando perguntavam o que deveriam dizer nos cartões. Mas entendi que achar as palavras certas pode ser difícil e que, às vezes, aquelas palavras acabam sendo as mesmas que todo mundo usa. Então, com 6 meses no emprego, encontrei uma mensagem que me impressionou pela franqueza. Cartões e flores parecem tão bobos quando alguém morre, mas queremos que saiba que pensamos em você. Eu pensei muito nesse bilhete. Quando eu tinha 18 anos, o namorado com quem havia 2 anos se... Quando eu tinha 18 anos, o namorado com quem estava havia 2 anos se enforcou nas vigas da garagem. Foi o primeiro garoto que havia beijado, o primeiro que eu amei, a última pessoa com quem falava à noite e a primeira pela manhã. Até que num dia ensolarado de novembro, acordei com um telefonema da mãe dele. Muitos mandaram cartões, eu não me lembro do que escreveram, mas o que importava era o gesto. Talvez dissessem: com nossos mais profundos sentimentos, ou sentimos muito por sua perda. Para mim, tudo se reduzia a: ele se foi. Depois que ele morreu, pensei em sua morte como algo que tinha me acontecido, um ato acometido, pensando em mim, devido a algo que eu fizera ou deixara de fazer, e levei anos para me libertar disso. Quando comecei a trabalhar na floricultura, já tinha abandonado parte do ceticismo e parte da amargura. Não usava mais suas camisetas para dormir e desistira de encontrar respostas a perguntas irrespondíveis, a maioria delas versões da incansável: o que eu poderia ter feito? Sempre havia algo, mas ao mesmo tempo não havia nada. Eu aprendi a conviver com isso. Mudei-me, terminei os estudos e amei outra pessoa. Fiquei mais aberta à dor, à felicidade dos outros, dois estados que costumavam me irritar igualmente: a dor, porque eu me identificava, e a felicidade, porque parecia demasiado distante. Fiquei mais interessada nas histórias alheias e quanto mais confrontava toda a beleza e feiura da vida, mais me sentia amolecer. Vendi flores a solteiros, a solteiras, a pais daltônicos que faziam compras com suas filhas precoces, a novos pais, avós, tias e tios, a noivos jovens e a casais que comemoravam bodas de ouro. Dei flores a homens sem teto, que por sua vez as deram a moças bonitas com vestidos de verão. Certa vez dei uma rosa a um personagem com nariz de espuma vermelha que dirigia uma van coberta de esculturas pelas ruas de Portland, no Oregon, com música tocando aos berros e um boneco de macaco saindo da janela. As pessoas compram flores quando elas estão apaixonadas, quando estão com problemas, bêbadas, arrasadas, empolgadas e até sem nenhuma razão óbvia. Só de vez em quando eu consegui ver como a história se resolvia. Ajudei um rapaz a comprar flores para a namorada e ele me contou que logo a pediria em casamento numa viagem exterior que fariam juntos. Lembro-me dele porque veio em busca das flores mais perfumadas, goivos, lírios, tuberosas. Passei 15 minutos com ele, andando pela loja, cheirando cada flor. Foi a primeira vez que cheirei flores naquele dia. Embora estivesse trabalhando, havia horas. 6 meses depois ele voltou. Mais uma vez indiquei as flores mais perfumadas, observando-o enfiar o nariz entre as pétalas e ouvindo-o contar que a esposa estava grávida. No princípio espantei-me com a felicidade e a regularidade com que era convidada para entrar na vida dos fregueses, mas isso logo se tornou a norma. Para quem são as flores? Eu perguntava. Porque este era meu trabalho. É para um aniversário, aniversário de casamento, ou porque sim. Mas aí às vezes alguém dizia: talvez seja informação demais, mas estou namorando minha ex-mulher. E de repente eu me via no meio de uma discussão sobre como é namorar um ex. Eu tomava notas sobre essas conversas, tirava fotos das mensagens dos cartões e contava minhas histórias favoritas da loja a colegas, amigos, parentes, mas mesmo assim muito se perdia. Os detalhes me escapavam e às vezes parece que quanto mais tento guardá-los, mais indistintos ficam. Senhores, estão percebendo a trajetória aqui? Ela, observem o itinerário que ela percorreu. Houve uma grande perda na vida dela. Ela se debateu com isso, sofreu muito, se perguntou por quê, o que podia ter feito, etc. O tempo passou. Ela encontrou uma outra pessoa, se envolveu. As coisas prosseguiram. E então, subitamente, no meio da trajetória, veio a lembrança da avó, do jardim da avó. E ela então procura um emprego numa floricultura. E na floricultura, aquilo que ela procurou de tantas maneiras e modos e não encontrou, a ponto de cansar e desistir, essas questões começam a surgir na vida dela. Se não como respostas, como encaminhamentos, como endereçamentos existenciais, como algo que vem e diz: vamos prosseguir? Tem estrada. Vamos prosseguir? Dá para ser por aqui, por ali. Olha, esses prosseguimentos, aqueles. Mas isso não vem dessa forma como estou falando. Pelo menos não para ela. Para ela, isso surge em cartões que ela escreve, em pessoas que chegam e se relacionam com as rosas, cheirando, outras que admiram as cores, a beleza. Outros que vêm para dar rosas de presente. Outros que nem sabem por que estão ali. E ela então começa de novo a descobrir o caminho, a descobrir as propostas existenciais que são dela, para ela. É provável que para cada um de nós isso seja muito diferente, que nós tenhamos outros modos, outros sinais, outros avisos de como prosseguir elementos quando eles se desfazem pelo caminho. Então ela disse que ela queria anotar, mas que os detalhes escapavam. Aprendi que a beleza era que sempre haveria mais e mais a contar. E isso tornava as perdas das histórias, né, mais aceitáveis. Por que nós mandamos flores? Para compensar o intangível, aqueles sentimentos que não conseguimos segurar nas mãos e dar de presente a quem amamos? E por que os substitutos que escolhemos, a dúzia de rosas vermelhas, os perfumados lírios brancos, as tulipas francesas de haste longa, são tão passageiros? Apegue-se tempo demais a eles e acabará com uma bagunça de pétalas, pólen e água mal cheirosa. Depois da morte do meu namorado, tentei achar uma conclusão. Escrevi cartas, queimei. Fui a um terapeuta, depois fui a outro, pratiquei yoga, tentei a meditação, mudei-me para o Colorado, depois para o Oregon. Fui a muitos lugares e levei comigo a todos eles. Pratiquei muito apego. Há uma foto que tirei dele dias antes de eu ir para a faculdade, 2 meses antes de sua morte. O rosto dele está virado, escondido da câmera, mas gosto de pensar que ele está sorrindo. Lembro da música que ouvíamos, da conversa das rãs que vinha pela porta de tela, de meus pés descalços na madeira, momentos preciosos, ainda mais por já terem passado. Agora, meço os meses pelo que está na temporada. Girassóis em julho, dálias em agosto, botões de rosa e bordo em outubro, pinheiro em dezembro, jacinto em março, peônias, de que todos gostam, em maio. Minha favorita é a magnólia. O jeito como os botões explodem em flor e as flores numa ninhada de cores nos gramados, tudo em questão de semanas, enquanto as flores de cerejeira nevam. Como a impermanência pode ser espantosamente tão bela. A Alicia estabelece uma relação difícil ao final, porque ela fala que essas histórias vão embora e que ela estava tentando fazer com as histórias como ela fez com o namorado, querendo manter as histórias, querer perpetuar as histórias, querer, de certa maneira, até ser proprietária dessas histórias, como se as coisas nas nossas vidas e com as pessoas e tudo mais ao nosso redor pudesse ser assim. E é quando ela aprende que não pode ser assim que ela consegue encaminhar a vida de novo. Tanto no passado, quando ela conta do rapaz aqui de novo, como com agora. Como é que ela faz isso? Como é que isso acontece para ela e não para todos nós? Para ela. Ela diz, agora eu meço os meses pelo que está na temporada. Girassóis em julho, dálias em agosto, botões de rosa em outubro, pinheiro em dezembro, jacinto em março, peônias de que todos gostam em maio. Acabou de nos contar como é que ela consegue se restabelecer e encaminhar a vida dela. Uma ilustração muito, muito bonita para os nossos dias, para a nossa época. E para encerrar o trabalho de hoje, gostaria de partilhar com vocês uma parte de um outro texto, que também vai trabalhar com esta questão dos jardins, das plantações, das árvores e das rosas. Antes, porém, eu vou parar a gravação para que possamos conversar sobre isso que vimos até aqui. Retornando, então, após a colaboração do colega. Então, agora vamos para o texto final, que é bem curto. É apenas um pós-fácio ao que vimos. O texto de Craig Stinnett, E ele comenta, o Craig Stinnett, um livro que de um engenheiro agrônomo, 50 anos, que trabalha numa floresta na Alemanha, que escreveu sobre a vida das árvores, contando como era a visão de mundo que ele tinha a partir das árvores. Ainda que de uma maneira muito diferente da que vimos há pouco em Alixa, este engenheiro agrônomo florestal, né, da Alemanha, Pedro, ele nos dá alguns outros elementos muito bonitos de como foi para ele. Muito diferente da história da Alixa, o Pedro, na verdade, desmatava. Ele trabalhava com homens que botavam florestas, árvores frondosas abaixo. E ele mesmo conta, olha as palavras dele. Quando comecei, em 1987, trabalhei como todos os guardas florestais, derrubando árvores, borrifando inseticida nos troncos. Então, aos poucos, passei a me preocupar. Pensei, o que é que eu estou fazendo? Eu só estou destruindo as coisas. Cerca de 20 anos atrás, comecei a organizar passeios a cabanas de troncos e cursos sobre sobrevivência na floresta para turistas. Quando ele começa a fazer isso, ele começa a mudar. Quando ele começa, de fato, a reencontrar-se, ele começa também a modificar. O texto do Craig Stinnett diz o seguinte: no estado alemão da Renânia, Palatinato, aninhada ao longo da fronteira da Bélgica, fica a floresta de 4.000 anos, formada por faias, árvores nativas da Alemanha Ocidental. A visita a essa floresta exige uma jornada por estradas sinuosas de pista única, densamente ladeadas de árvores. Mesmo no meio da manhã, a neblina não subiu da estrada nem da floresta circundante. É uma paisagem que parece saturada de lendas. Pedro trabalha 10 anos nesta floresta, cujo nome em alemão quer dizer floresta em descanso. Seria fácil descrevê-lo como a versão moderna de um dos fictícios pastores de árvores de Tolkien. Magro, 1,90 m de altura, ele espelha a estatura e a presença das faias que o circundam. Deixa-me passar várias páginas à frente, porque o que nos diz respeito aqui é esta parte que vem agora. Então vamos ver um pouco do Pedro, este engenheiro florestal alemão, nos contando. A natureza nem sempre significa a sobrevivência do mais apto. Isso ele nos conta após, assim como a Alixa, que foi por outros caminhos, ter se reencontrado com ele, com a vida, com sua trajetória existencial. Então, ele nos diz que para ele a natureza nem sempre significa a sobrevivência do mais apto, como todos aprendemos. Darwin foi um revolucionário em sua época, mas hoje avançamos muito além de seu pensamento. Hoje entendemos que muitas espécies trabalham juntas para obter sucesso. E as florestas, inerentemente, são seres sociais. Na floresta, o crescimento rápido é sempre negativo. As árvores mães envolvem seus filhotes com as copas imensas que produzem, e só 3% da luz chega ao chão. Já se comprovou que o crescimento lento das árvores jovens é um requisito da longevidade. O crescimento rápido sempre leva ao falecimento precoce das árvores. O O escritor, comentando o que Pedro acaba de dizer, fala: quando deixamos a paz e a tranquilidade desse espaço encantado, Pedro, de maneira filosófica, chega a uma conclusão sobre nosso relacionamento humano com esses elefantes da natureza que nos cercam. Os elefantes são as árvores. Aí ele diz, o Pedro, né? O engenheiro florestal alemão, diz: para as árvores, o tempo tem uma ordem diferente daquela dos seres humanos. Elas funcionam tão devagar que nos parece que nada está acontecendo. Na verdade, nós é que nos movemos depressa demais. E com isso, vocês têm então uma sugestão, uma indicação para meditar sobre as três questões que foram colocadas no início do nosso trabalho hoje. Nessas três perguntas, nós podemos, principalmente a última, que é o corolário, que é o elemento que ultrapassa e vai fazer transcender certas questões, né? Que é o contexto sem o homem. Então, estas árvores, sem a nossa presença, elas teriam uma outra conformação? A nossa presença é algo que acrescenta, se associa, antagoniza outra disposição com relação a tudo isso? Nós, como criaturas, quando nos encontramos, isso muda a nossa relação com todas essas coisas? Voltando à segunda questão, quem somos nós, né? Das três, a do meio era essa: quem é o homem? Eu posso considerar esse homem fora dessa relação? E na primeira questão das três que foram colocadas para vocês, nós seríamos fruto desse meio? Ou nós seríamos construtores juntos com este meio? Estas foram as considerações de hoje para o nosso curso Gradações, Densidades, Anomias. Vou desligar o gravador para que possamos fazer conversações finais sobre o que estudamos hoje aqui.